Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
E agora, em direto do estúdio da Sampaio Pina, de novo, Nuno Marco.
Bom, é...
Sim, sim.
Pois, pois.
Pois. Uma oferta Seat e Fnac.
Pois, pois.
Pois.
Seat que me trouxe aqui.
E bem
que foi. Tendo este episódio, graças pela confiança, conho.
Tá bom o som?
Tá.
O som tá bom.
Até agora
tá
sim.
Gosmas. Tá bom. Bom, tenho mais uma gloriosa história sobre uma pessoa que se mete em assados que eram perfeitamente evitáveis, mas. O que é que sucede?
Este micro está ligado.
Estão ligados os dois, não estão a perceber o que estavas a dizer.
Ah, bom.
Mas está bom o som.
Está bom agora?
Está, porque nós ligámos tudo. Com cabos.
São bons velhos cabos. Mas sim, uma história sobre uma pessoa que se mete em assados que eram perfeitamente evitáveis, mas ainda bem que assim foi, porque assim podemos rir.
Vamos a isso.
Bom, há um grupo de Reddit chamado Confessions, onde um tipo americano fez um desabafo sobre um buraco inacreditável em que se enfiou. Diz ele: trabalho na recepção de um hotel de aeroporto. Durante a entrevista de emprego, o meu gerente perguntou se alguém falava espanhol, uma vez que aparentemente metade dos hóspedes que ali ficam só falam espanhol, e eles estavam desesperados por pessoas que falassem fluentemente espanhol. Ora, diz ele, eu só tive espanhol 2 anos há muito tempo no liceu, diz este sujeito, e portanto deveria ter respondido: não, nem por isso. Querem adivinhar o que ele respondeu?
Ah, sei perfeitamente, não é?
Então não sei.
Sim, sim.
Fluentíssimo.
Exato.
Foi direto ao buraco.
Claro que sim, disse ele. Ele diz que respondeu porque achou que era só o mínimo requerido, não é? Explicar onde é o pequeno almoço, as casas de banho, mais nada. Mas diz ele, fiquei inquieto quando me apercebi que o meu gerente me passou a apelidar de o gajo espanhol.
Ui.
Logo à partida. Sim, sim.
Antes de continuar, faço aqui um pequeno parênteses para vos contar uma coisa que aconteceu comigo há uns anos. Eu acho que nunca vos contei esta história.
Espera aí, uma história que nunca nos contaste.
Eu acho que nunca vos contei esta história. Cheguei a essa conclusão. O AVC abriu portas aqui. Eu estava a trabalhar na Antena 3 nessa altura, e este episódio que aconteceu foi decisivo para eu começar a pensar: se calhar eu não devia dizer que sim a tudo. O que acontece? Liga-me um dia e é uma jovem que diz algo como: Nuno Marco, sou. Não me lembro o nome dela, não? Pronto. Sou tal e tal, da revista Liderança e Empresário.
Está bem.
Ok? Não era este o nome, mas era uma coisa parecida com isto.
Ok.
E diz ela: gostávamos de me entrevistar sobre a sua perspectiva sobre liderança e empresas.
E tu?
E obviamente eu devia ter dito: eu não sei nada sobre
claro
isso.
Claro que sim.
Não me digas que sim. Tempo,
ela era tão gentil e educada que eu disse: tá bem, vamos a isso.
O liderança em empresa.
Combinamos um dia, não é? Epa. E ela vai lá.
Sim.
E há um lado em mim que esperava que ela tivesse o bom senso de me perguntar coisas sobre a minha carreira, não é? Porque eu já dei entrevistas a sei lá, tipo, Diário Económico, não fazem perguntas sobre a economia.
Sim, exato.
Semanário Económico, não sei, eu não sei, eu troquei os nomes todos dos jornais. Bom, ela vai lá, não é? Começa a fazer perguntas. Eu já queria que ia ser algumas sobre a minha carreira, mas não. Eram literalmente perguntas sobre liderança e empresas.
É, pai, okay? E tu?
Do género: quais as características que referencia para aquilo que considera uma boa liderança? E eu com vontade de dizer: eu não sei. Eu nunca liderei nada, minha senhora. Mas lá disse umas balelas neutras, não é? Uns clichês. Até que ela sobe de nível.
Ai.
E entra por questões concretas sobre o mundo empresarial. Do género: então, o que é que pensa do desempenho do engenheiro Fernando Bernardes? Tenho inventado. À frente dos destinos da Filorgal.
Estou a transpirar.
E eu já com o boca seca. E sem voz. Acho bem. Isto para vos dizer que posso rir-me de malta que se enfia em buracos, porque são meus manos, não é? Estamos juntos no buraco.
Ai, ai. Ai. E esse rapaz fez a mesma coisa. Não, foi espanhol.
Sim, espanhol. Sim. Sim, claro que sim. Falo espanhol, falo muito espanhol.
Claro.
Temos, portanto, um tipo americano que trabalha num hotel e que, para ficar com o emprego, garantiu ao patrão que falava espanhol, algo que era muito requerido. No entanto, não falava quase nada o filho da mãe. Conta ele, na primeira semana, basicamente, apenas sorria e dizia coisas tais como "tarjeta, por favor".
Sim.
E "desayuno es por ali".
Pronto.
E "el baño es lá". E sinceramente, diz ele, a maioria das pessoas descobriam sozinhas as coisas de qualquer maneira. Os meus colegas de trabalho começaram a exagerar, dizendo coisas tais como "meu Deus, tu és um salva-vidas, finalmente temos alguém bilingue". Fiquei muito embaraçado para admitir que estava basicamente a recorrer ao tradutor do Google. Portanto, ia acenando que sim com a cabeça, e não havia um turno em que alguém não me puxasse a dizer "epá, podes ajudar aqui a traduzir?". E lá ficava eu a suar dentro da farda, a murmurar pedaços de frases aleatórias, enquanto rezava para que o hóspede percebesse inglês suficiente para a gente se encontrar a meio do caminho. Umas vezes corria bem, noutras eles pareciam um bocadinho confusos, mas sempre educados. Eu acho que vão achar graça o que ele diz a seguir. Eu recordo que ele é americano, ok? Diz ele, um hóspede um dia diz "ah, já percebi, você é português, não é?". Isto deveria ter sido um sinal, diz ele, para eu parar. Mas em vez disso, esta situação incomportável arrastou-se por 8 meses.
Ai.
8 meses.
Mas dava para tirar um curso.
A fingir que falava espanhol fluentemente. E a morrer por dentro aos poucos.
Mas eu acho até incrível ele ter aguentado 8 meses.
Incrível, nem sei como.
Deve ser emagrecido imenso com
o
os nervos.
Sofrimento. Diz ele, todos acreditam perfeitamente que eu falo espanhol fluentemente agora. O meu gerente literalmente apresentou-me às novas contratações como o nosso homem bilingue. Sinto-me um refém. E isto leva-nos à segunda parte deste épico, também conhecido como a parte em que vai tudo com os porcos. Vamos!
Vamos embora.
Ele publicou isto há dias e está tudo muito fresquinho, diz ele. Na semana passada, entra no hotel uma família espanhola e eu constato, pronto, estou tramado. Eles falavam mesmo rápido e era mesmo um espanhol profundo e complexo, não era nada dessas tretas de "me llamo Juan". Eles falavam comigo e eu percebia talvez cada quarta palavra. Não sei o que, não sei o que, hotel. Não sei o que, não sei o que, ninho. Não sei o que, não sei o que, aeroporto. Não me lembro de mais nada. Entrei em pânico extremo e o meu cérebro desatou a recolher memórias da app de aprendizagem de línguas Duolingo. Então dou por mim, diz ele, quase a ver-me de fora do meu corpo, disparando uma sopa de letras europeia. Diga então à família espanhola: "un momento, per favore! La habitación está talvez pronta". A avó da família olha para mim como se eu tivesse cuspido no Papa. O pai da família fica tão irritado que desata a gritar em espanhol ainda mais rápido e eu vou acenando que sim com a cabeça e disparando algumas palavras aleatórias a ver se alguma pega. A dada altura, em desespero e de forma absolutamente acidental, digo aquela que terá sido a gota d'água. Perante os gritos do pai espanhol, a única coisa que me sai é "arrivederci". Sim, diz ele, "arrivederci". Porque raio me saiu aquilo. Foi então que um outro hóspede chegou à frente e serviu de intérprete entre a família espanhola e eu. Toda a família fez um ar aliviado por finalmente chegar alguém que desligara o robô avariado que era eu. E foi então que percebi que eles estavam prestes a apresentar queixa de mim por estar, achavam eles, a gozar com a pobre família. O que, diz ele, acho compreensível, dado que o meu italo-espanhol soava absolutamente insano. Estavam prestes e, na verdade, acabaram por formalizar a queixa e agora eu e o meu gerente fomos chamados aos recursos humanos para clarificar preocupações no respeitante à comunicação com os clientes. O que soa a linguagem corporativa para "estamos..."
Dá uma ideia que sim.
A parte mais irónica disto, diz ele, os meus colegas apoiam-me, dizendo coisas queridas como "nada temas, és o melhor falante de espanhol que cá temos". E se calhar é verdade.
Epa.
Ele termina a dizer: "manos, eu nem sei qual é o pretérito perfeito de estoy. Passei 8 meses da minha vida a sobreviver com um misto de confiança estúpida e de repetição incessante da palavra gracias. Sinto-me doente". Portanto, eu acho que isto ainda vai ter um seguimento.
Sim.
É bom que tenha.
Eu vou aguardar para ver o que é que aconteceu, porque eu quero saber se ele foi despedido.
Mas uma coisa, isso é uma, ele podia de facto ser português, porque nós chegamos a qualquer lado.
Sim, arriscamos.
Com uma base.
Arriscamos, nós arriscamos.
Sim. Nós nem devíamos dizer que falamos português, nós falamos latino.
Nós falamos latino, exato. É o que for. É para dizer o quê? E em Itália já me aconteceu o contrário. Porque tu começas a inventar
e
de repente começas, entonces.
É. Sim.
Claro.
Mas muitos percebem, não é?
Entonces, lá pasta. Bom.
Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.